Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar sobre o lugar do avivamento. Avivamento é retomar a vida. É fortalecer a vida, é reviver. Então tem muita gente que esfriou espiritualmente, tem muita gente que está apagado espiritualmente, tem muita gente que morreu espiritualmente falando e precisa de avivamento ou reavivamento. E é essa a proposta, né? Quando a gente ora por avivamento, é viver algo revitalizador do Espírito na nossa vida. É sentir a intensidade do Espírito na nossa vida. Estamos nessa busca. Estamos orando por isso. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías. Isaías, no capítulo 55, ele dá uma palavra do que é avivamento. Todo o capítulo 55, para mim, é um capítulo de avivamento. Mas eu quero ler no 57, capítulo 57. Depois você lê o 55 em casa. Se eu perguntar quem quer avivamento, todos nós queremos. E onde é que a gente vai encontrar esse avivamento? Se a gente fosse pensar num lugar. Qual é o lugar de avivamento? Versículo 15 de Isaías 57. Quem é que tem esse versículo marcado na sua Bíblia? Está marcado. Uma mão, duas, três, quatro pessoas, cinco, seis, sete. Está marcado na sua Bíblia. Os outros não têm marcado, então vai marcar hoje. Pastor, hoje. Se é no celular, deixa para lá. Fala na Bíblia de papel. Está marcado? Esse versículo, ele é direto, claro, para definir o lugar de avivamento. Ele diz assim, porque assim diz, e ele está falando que é o Senhor que está falando, né? O alto, com letra maiúscula. O sublime, com letra maiúscula. Que habita aonde? A eternidade. Existe um lugar de avivamento, que é a presença do próprio Deus na eternidade. O qual tem o nome de? Santo, com letra maiúscula. O que, que ele diz? Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido, em outra tradução diz, naquele que é pobre de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos ler juntos? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Aleluia. Quem está falando aí é Deus, aquele que habita num alto e sublime lugar, e que é alto e sublime na sua essência, que é perfeito em tudo que ele é. Aquele que é muito grande, tremendo, poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. É Ele quem está nos falando. E está nos falando e nos chamando para uma realidade de avivamento. Quando Ele diz, eu vou vivificar o pobre de espírito, o contrito de coração. Eu vou dar vida. eu vou restaurar a vida, ou eu vou dar vida para quem está morto. Ele está falando de avivamento. Esses dias, nós estamos impactados, né, com o testemunho do que está acontecendo em Asbury, lá no Kentucky, nos Estados Unidos, numa congregação, numa capela de uma universidade. Quem é que está acompanhando o que está acontecendo lá? Tem gente que não está sabendo, né, o que está acontecendo. Muita gente está indo lá para tentar perceber, sentir o que está acontecendo, porque a declaração é que está acontecendo um avivamento nessa capela. Porque há uma semana atrás, alguns jovens entraram na capela para fazer um momento de culto, uma reunião, como nós aqui, né? Viemos para um culto e eles começaram a orar, a buscar o Senhor. E esse culto já tem uma semana que começou e até agora não acabou. Não parou mais. Ninguém consegue sair, ou quem sai, sai para dar lugar a outros, e está um movimento e já tem gente viajando horas para poder sentir o que está acontecendo lá. Porque a ideia é de que naquele lugar, naquela capela, está acontecendo um avivamento. Diogo e Júlia, que são, né, obreiros que trabalham conosco, são da nossa igreja, foram, né, agora eles são da igreja lá nos Estados Unidos, eles viajaram para lá, 15 horas. E ele ontem, eles estavam lá com mais algumas pessoas. E a declaração dele, quem assistiu a ele, gravou uns vídeos falando disso, a declaração dele é de que há uma atmosfera sobrenatural naquele lugar. Não está acontecendo nenhum movimento de maravilhas, gente sendo curada, gente sendo batizada no Espírito Santo, mas há uma atmosfera tão marcante, real, da presença de Deus, que está fazendo com que as pessoas entrem ali e não queiram sair mais. E a percepção que ele teve de que aquelas pessoas estão com muita fome, sede de Deus, famintos pela presença do Senhor, e estão sendo saciados de tal maneira que eles estão se quebrantando, quebrantando de uma maneira a confessar pecados, se derramar na presença de Deus, chorando ali, não sabe por quê. Quem sai, né? O Diogo inclusive foi pedir informações a uma moça lá fora, a moça com os olhos marejados, chorando, com aquela sensação de quebrantamento. Coisa linda isso, né? Então, a pergunta é, será que agora a gente tem que sair daqui, geograficamente falando, pegar um avião, viajar para lá, para poder viver um avivamento lá naquele local? Qual é o lugar do avivamento? Qual é o lugar que a gente pode experimentar avivamento verdadeiro? Um renovar de vida espiritual em nós, dentro de nós. Um mover do Espírito intenso na nossa experiência particular. Esse versículo, ele deixa muito claro que o céu está em constante clima, atmosfera de avivamento. Quando ele diz que ele habita num alto e santo lugar, Deus está no lugar perfeito de avivamento. Há uma vida jorrando intensamente a partir do trono de Deus. O Salmo 46 fala disso, de que há algo constante, poderoso, intenso, mas é um lugar que ele diz que é alto. O lugar alto significa um lugar que não é o nível da vida comum das pessoas. Você não vai encontrar avivamento nas propagandas de outdoor ou em programas de televisão. Não é no comum da vida das pessoas, no bate-papo das pessoas, que a gente vai ver ou sentir ou perceber avivamento. Eu preciso encontrar esse lugar que é mais alto, que Isaías 55, ele diz que os caminhos de Deus são mais altos. Não são os caminhos normais e naturais das pessoas. Então, se eu quero avivamento, o lugar não é o lugar do normal e comum das pessoas, mas é o lugar onde Deus habita. Ah, então eu tenho que ir para o céu para viver avivamento? Ele diz também que esse lugar é santo. E santidade está associada a um deslocamento, a um movimento que a gente precisa fazer para largar de outras coisas da vida e se concentrar em Deus, no santo. Santidade, e o Diogo estava falando, né, que a sensação que ele estava lá e estava vivendo lá era uma sensação de que santidade é algo fundamental, extremamente importante. Eu não sou de Deus e de um monte de outras coisas. Eu sou do Senhor e sou separado para Ele. Moisés, quando chegou naquele lugar da sarça ardente, um momento de tremendo avivamento, que ele ficou impactado com o cenário que ele estava vivendo, com a atmosfera que ele estava vivendo, e ele resolveu ir em direção a tudo aquilo, e o Senhor disse: espera aí, Moisés, espera aí. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está adentrando, que você está se achegando, é um lugar separado, especial. Não é de qualquer jeito. Tem que haver um vínculo com a santidade. No avivamento da vida de Isaías, quando ele viu a glória de Deus, no momento de oração, que ele viu o trono de Deus, ele se quebrantou e ele se abateu e ele chorou e ele clamou, ele disse: eu estou perdido, porque eu sou um homem tremendamente pecador, estou envolvido no ambiente de pecado do meu povo. E foi necessário que um anjo saísse com uma brasa do altar para tocar na vida dele e santificá-lo. Avivamento está associado a uma atitude de santificação. Então, se existe um lugar santo e avivado para a gente viver, é o lugar da presença de Deus. Que lugar é esse? É um lugar alto, ou seja, é o lugar, o ambiente do Senhor. E que exige uma atitude de isolamento, de separação para Deus. Lá em Osbury, o Diogo estava falando, olha, as pessoas abandonaram todas as outras coisas. Nada mais é prioridade, elas só querem ficar ali. Não tem nenhum pregador extraordinário falando, não tem nenhum irmão dirigindo e dizendo: agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assado. Não, ele disse que ficou 3 horas no culto, foram 3 horas de adoração. E ninguém estava com pressa de sair. E ninguém tinha alguma coisa para fazer. Não tem que ir no mercado, não tem que fazer não sei o quê, não tem que estudar, não tem que fazer uma prova. Tá? Simplesmente as pessoas se desprenderam. Você diz assim: que pessoa irresponsável, largou tudo. Mas santificação é abrir mão de tudo, para ficar o tempo que for necessário com Deus. Não é uma regra. Não, se você orar 3 horas, você vai ser avivado. Isso é ridículo. O que você tem que fazer é ficar na presença de Deus. o tempo que for. E Deus, que é o Senhor do avivamento, Ele vai fazer. Agora, o profeta, né, Deus falando através do profeta, Ele diz que existe um lugar que o Senhor habita, e que é diferente do lugar que Ele habita no céu, mas que Ele frequenta, e que esse lugar, Ele se manifesta para dar avivamento. Ele diz que é o coração do pobre de espírito e do contrito de coração. Pobre de espírito e contrito de coração. Que é isso? Pergunta para o irmão, irmão, qual a diferença de pobre de espírito e contrito de coração? Pergunta ele, sabe. Tem que saber, não é possível. Qual a diferença? Qual a diferença? Pobre de espírito e contrito, quebrantado de coração. Pergunta aí, pode conversar. Estou liberando aí. Tem mais gente em silêncio do que falando. Por quê, hein? Deus está dizendo que habita com aquele que é pobre de espírito. Vou usar essa expressão, porque tem a ver com as bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele, dele pertence o quê? O reino dos céus. Então, quem é pobre de espírito tem acesso ao avivamento, ao reino, aqui, agora e na eternidade, quando a gente chegar no céu. Davi, ele fala sobre isso na oração que ele faz no Salmo 51. Todo mundo conhece Salmo 51. É interessante a gente ver, para a gente fazer essa diferenciação. Se Deus habita com pobre de espírito e abatido de coração, eu quero ser esse. Quer ou não quer? Capítulo 51, Salmo, abre aí, versículo 16 e 17, veja se está marcado na sua Bíblia. Quem é que tem marcado esses dois versículos? 16 e 17 do Salmo 51. Quem é que tem? Se não está marcado, olha, muitas pessoas. Vai ter um monte de gente aí que não está, então marque agora. Por quê? Porque esse é o lugar de avivamento. Deus habita com o pobre de espírito. Ele diz, verso 16: pois não te comprases em sacrifícios. Davi estava enrolado com os pecados dele. E ele disse: Senhor, Senhor, não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi, no momento crítico, lidando e lutando contra os pecados, o peso, ele busca conserto em Deus. E ele trata exatamente daquilo que é chave para quem quer ter uma vida avivada. Isaías 57:15, ele diz que vai avivar aquele que é pobre de espírito e contrito de coração. Qual a diferença desses dois estados do profundo do nosso ser? A gente precisa se conhecer mais. E a gente precisa aprender a trabalhar mais. Se Deus diz que esse ambiente é um ambiente que Ele vivifica, então eu preciso trabalhar mais esse lugar. Lugar de avivamento é aqui dentro, mas precisa de um estado de espírito dentro de nós. O que é pobre de espírito? Pobre de espírito é o tipo de cristão, de pessoa cristã, que reconhece o quanto Deus é grande e o quanto Ele é pequeno. Deus é grande e eu sou nada. Deus é intenso e eu não tenho força nenhuma em mim. Já viu uma pessoa quando começa a orar e ele faz Deus grandão na oração dele? E ele demonstra diante de Deus o quanto mínimo e pequeno nós somos. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que está aberto para o que Deus quer fazer. Pessoas que, quando vão orar, exaltam o Senhor acima de tudo. Coloca o Senhor lá no alto e sublime trono. E se quebra, se dobra, reconhecendo sua pequenez. Chora diante de Deus, dizendo: Senhor, quem sou eu? Reconhece, diz assim: como é que Deus, com a sua graça, se aproxima de mim, um ser tão pequeno, tão limitado? Quando a Bíblia fala de pobre de espírito, não está falando de que você é um miserável da fé. Não, ele está falando de alguém que reconhece o quanto não é nada. Diz: ah, pastor, mas isso é muito fácil. Não é. Nós, por natureza, somos soberbos, arrogantes. Somos intensos em cobrar, em exigir, estabelecer normas, regras e criar princípios. Somos cheios de nós, somos cheios de ideias, inclusive sobre Deus. Outro dia eu preguei aqui e disse: irmão, cuidado para que você não queira reger sua vida dizendo para Deus o que ele deve fazer na sua vida. Quem é você para dizer para Deus o que ele tem que fazer na sua vida? Mas tem gente pior do que isso. Tem gente que quer dizer para Deus o que Deus tem que fazer com a vida dele. Deus, o Senhor devia aparecer, já está demorando demais. Tem gente orando assim. Tem gente soberba, orgulhoso, que não tem nada de pobre de espírito. Pelo contrário, é arrogante. É alguém com uma atitude grosseira diante de Deus. Já viu o filho como, não vou estigmatizar aqui não, tem algumas exceções, mas filho único diante da mãe e do pai? Já viu? Eu quero! Como se fosse o dono da mãe, do pai e de tudo que tem em casa. Um dos exemplos que a gente tem. Mas a verdade é que tem um cara de gente que não é nada pobre de espírito. Quando vai buscar a Deus para cobrar de Deus e exigir de Deus as coisas que acredita que Deus já deveria ter dado para ele. Gente que vai orar a Deus e diz assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Está tudo dando errado na minha vida. O que que o Senhor está fazendo? Onde é que o Senhor está? O Senhor vai deixar continuar desse jeito? O Senhor vai permitir? Isso tudo é arrogância. Jó, quando passou pelo que passou, que a mulher dele diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: oh, Deus que me deu tantos bens na vida, não poderia me dar o mal. Deus é Deus. Deus é maior do que tudo e eu sou menor do que nada. Quando a gente cria essa relação e a gente entra na oração nesse estado, as coisas começam a melhorar para nós, diante de Deus. Quando Deus disse para Davi que ia fazer da casa dele uma casa eterna, Davi caiu em prantos, em choro, dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa para o Senhor falar de coisas tão boas? Davi, rei, cheio de tudo que ele tinha, ele poderia dizer: ah, Senhor, até que enfim, né? O Senhor agora me deu uma bênção maior. Não. Quem sou eu? Você já orou assim diante de Deus? Senhor, quem sou eu? Para o Senhor lembrar de mim. Uma ameba rastejante no meio do nada que não serve para nada. Mas o Senhor olha para mim. Quando você ora assim, você está criando o lugar de avivamento. Vamos pedir para Deus hoje: Senhor, me ensina a me relacionar contigo como um ser nada que está diante de um grande Deus poderoso. E o que é contrito de coração? Que é o outro elemento aí do estado perfeito para nos tornar um lugar de avivamento. Contrito de coração é o quebrantado. A tradução do hebraico, a palavra, tem mais a ver com esmagado. Esmagamento. É alguém que está sob um peso tão grande que ele reconhece esse estado como um estado, né, que é o estado pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que Davi aqui no Salmo 51, ele diz: eu sei, Senhor, que o Senhor quer e prefere um coração, um espírito quebrantado, um coração contrito. Ou seja, contrito é você reconhecer o quão pecador você é, o quão não merecedor da graça de Deus você é, mas você sabe que Deus vai ser gracioso com você, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas. Davi, ele ora esse Salmo 51 aqui, quebrantado demais, fraco demais, sentindo peso, como Isaías sentiu peso do pecado. Diz: quem sou eu, pecador, para estar na presença de um Deus tão santo? Senhor, eu sei quem eu sei qual é a minha natureza, eu sei quais são os meus pensamentos, eu reconheço que eu tenho sido fraco, eu tenho cedido às vezes ao pecado. Senhor, me arrependo no pó e na cinza. Me aceita, me perdoa, me limpa, me lava, Senhor, totalmente. Isso é ser contrito. Se você vai para a presença de Deus orar e buscar o Senhor e você esquece dos seus pecados, suas fraquezas, do quanto você é frágil, suscetível à ação do pecado, das tentações, se você entende que de uma vez ou outra você está cedendo aqui, está flertando com o pecado ali, está dando lugar ao diabo aqui, você não pode chegar na presença de Deus orando: Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom comigo, o Senhor continua operando maravilha. Não, você precisa se quebrantar e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. A oração do publicano, muito diferente da oração do fariseu. Isso é ser quebrantado de coração. Pois bem, volte lá em Isaías 57, que você marcou o versículo 15. Vamos repetir para a gente orar. Pastor Álvaro, pode vir para a gente orar. Ele diz: eu, Senhor, habito no alto e santo lugar. Diga para o Senhor: Senhor, obrigado, porque o Senhor é acessível. Mas habito também com o pobre de espírito, aquele que reconhece que o Senhor é grande e ele é pequeno, e o abatido, contrito, quebrantado de coração, aquele que reconhece que é pecador. E o Senhor disse: eu habito com ele para vivificar. Então, há esperança para nós de avivamento. O lugar não é lá nos Estados Unidos, não é na Tailândia, não é em Portugal. O lugar é aqui dentro. Vamos ficar de pé para a gente orar. O lugar é aqui dentro. Num estado de pobreza de espírito e abatimento de coração, reconhecendo quanto Deus é grande, entendendo quanto eu sou pequeno e buscando o perdão do Senhor para minhas falhas, meus pecados, minhas atitudes que mancham minha santidade. O Senhor vivifica os quebrantados.